Testemunhos para a Igreja, volume 7, capítulo 1. A obra de salvar almas. Deus me deu uma mensagem para o seu povo. Ele tem de despertar, largar as suas tendas, dilatar suas fronteiras. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês foram comprados por preço, e tudo quanto possuem e são deve ser empregado para a glória de Deus e para o bem dos semelhantes. Cristo morreu na cruz para salvar o mundo de perecer no pecado. Ele pede nossa cooperação nesta obra. Devemos servir-lhe de mão ajudadora. Com um esforço sincero e infatigável, devemos buscar salvar os perdidos. Lembremos-nos de que foram nossos pecados que tornaram necessária a cruz. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, empenhamos-nos com Ele em carregar a cruz. Como parte do grande plano da redenção, estamos ligados com Ele na vida e na morte. O poder transformador da graça de Cristo modela aquele que a si mesmo se dá para o serviço de Deus. Imbuído do Espírito do Redentor, Ele está pronto a negar-se, pronto para assumir a cruz, pronto para fazer qualquer sacrifício pelo Mestre. Não pode mais ser indiferente em relação às pessoas que perecem em torno de si. Ergue-se acima dos seus próprios interesses. Foi feito nova criatura em Cristo, e o servir-se a si mesmo não tem lugar em sua vida. Ele compreende que cada parte de seu ser pertence a Cristo, que o redimiu da escravidão do pecado, que todo momento de seu futuro foi comprado com o precioso sangue do unigênito Filho de Deus. Têm vocês uma apreciação tão profunda do sacrifício feito no Calvário, a ponto de estarem prontos para tornar qualquer outro interesse subordinado à obra de salvar almas? A mesma intensidade de desejo de salvar pecadores que assinalou a vida do Salvador, assinala a vida de seu verdadeiro discípulo. O cristão não tem desejo de viver para si. Deleita-se em consagrar ao serviço do Mestre tudo quanto tem e é. É movido pelo inexprimível desejo de ganhar almas para Cristo. Aos que nada possuem de semelhante desejo, seria melhor preocuparem-se com sua própria salvação. Orem, pedindo o Espírito de serviço. Como posso glorificar melhor aquele de quem sou pela criação e pela redenção? Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Com ansiosa solicitude, aquele que realmente está convertido procura livrar os que ainda estão em poder de Satanás. Ele se recusa a fazer qualquer coisa que o possa prejudicar em sua obra. Se tem filhos, reconhece que sua obra precisa começar em sua própria família. Seus filhos são muito preciosos para ele. Lembrando-se de que eles são os membros mais novos da família do Senhor, esforça-se ao máximo para colocá-los onde se ponham do lado do Senhor. Comprometeu-se a servir, honrar e obedecer a Cristo, e em vida pacientes e incansáveis esforços para educar os filhos de tal modo que nunca sejam hostis ao Salvador. Sobre os pais e as mães, Deus colocou a responsabilidade de livrarem seus filhos do poder do inimigo. Essa é sua obra, uma obra que de modo algum devem negligenciar. Os pais que têm viva ligação com Cristo não descansarão enquanto não virem os filhos bem seguros no aprisco. Eles farão disso o principal objetivo de sua vida. Pais, não negligenciem a obra que a Igreja espera de vocês em sua própria família. Esse é o seu primeiro campo de esforço missionário. A obra mais importante que podem fazer é colocar seus filhos ao lado de Deus. Quando errarem, tratem-nos com ternura, contudo, com firmeza. Eles devem estar unidos com vocês na oposição ao mal com que Satanás procura destruir a alma e o corpo dos seres humanos. Compartilhem com eles o segredo da cruz. O segredo que significa santificação, redenção e vitória eterna. Cada vez que levarem os filhos consigo para o culto ao Senhor, será uma vitória ganha. Se as famílias da vizinhança se opõem à verdade, lutem para levá-las a se renderem aos reclamos de Cristo. Trabalhem de forma paciente, sábia, interessada, para conquistar a atenção delas através do suave ministério do amor. Apresentem a verdade de tal maneira que possam percebê-la em toda a sua beleza e ela exerça uma influência à qual não possam resistir. É assim que as barreiras do preconceito são quebradas. Se esse trabalho fosse feito fielmente, se os pais e as mães trabalhassem com os membros das próprias famílias e daqueles que estão ao redor, enaltecendo a Cristo através de uma vida piedosa, milhares de pessoas seriam salvas. Quando o povo de Deus estiver verdadeiramente convertido, quando distinguir a obrigação que sobre ele repousa de atuar em favor dos que estão sob sua influência, quando não deixarem de utilizar nenhum método adequado para resgatar os pecadores do poder do inimigo, a reprovação será removida de sobre nossas igrejas. Agora, pouco tempo nos resta de preparo para a eternidade. Que o Senhor abra os olhos fechados de seu povo e desperte seus sentidos adormecidos, para que possa se convencer de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Que vejam a importância de ser uma representação pura e justa de Deus para que o mundo possa contemplá-lo na sua beleza. Possam encher-se do Espírito que nele habita, de tal maneira que o mundo não consiga desviá-los da obra de apresentar aos homens as possibilidades maravilhosas disponíveis diante de toda a alma que recebe a Cristo. Em cada setor da obra, há necessidade de maiores esforços. O tempo está passando. Servos de Deus, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. O povo carece da verdade, e por meio de zeloso e fiel esforço, deve ela ser-lhe comunicada. As pessoas devem ser procuradas, por elas se deve orar e trabalhar. Fervorosos apelos devem ser feitos, ferventes orações devem ser apresentadas. Nossas petições insípidas e sem vida devem ser mudadas por petições repletas de intensa dedicação. A palavra de Deus declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, verso 16. O mundo é o nosso campo de trabalho missionário, e devemos sair a trabalhar rodeado da atmosfera do Getsêmani e do Calvário.